UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo. É o seguinte, é capacitismo quando negamos autonomia e sexualidade das pessoas com deficiência. É capacitismo quando você constrói um espaço público sem acessibilidade porque, entre aspas, ninguém com deficiência vai ao lugar. É capacitismo quando Frida Kahlo vira ícone pop estampando produtos com seu rosto, mas sua deficiência é ignorada. É capacitismo quando você acha que se vier com uma deficiência é um bom argumento a favor do aborto. É capacitismo quando falam tão linda, pena que está numa cadeira de rodas. Essas são apenas algumas das hashtags que estão circulando na internet desde a última semana em referência ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, marcado no último sábado, dia 3 de dezembro. O capacitismo é a forma de discriminação ou de preconceito social sofrido pelas pessoas com algum tipo de deficiência. Para falar sobre o capacitismo e também sobre a campanha É Capacitismo Quando, eu converso agora com a publicitária e autora do blog Desbuga, a Fatine Oliveira. Boa tarde, Fatine.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada aí pelo espaço para falar sobre esse assunto super importante, né?
Com certeza. Fatine, para começar, eu falei um pouquinho, mas para começar o nosso bate-papo, explica melhor o que é capacitismo e como que o capacitismo aparece no nosso cotidiano.
Tá, ok. Bom, capacitismo, deixar uma forma bem reduzida para o pessoal entender, seria todo e qualquer preconceito com pessoas com deficiência. Porém, é interessante a gente discutir o que, que seriam essas pessoas com deficiência. O que é ter deficiência, né? Eu costumo defender muito um conceito social sobre deficiência, que seria a deficiência ela surge quando a pessoa tem um contato com a sociedade. Como é que é isso? Pessoas que, por exemplo, eu tenho uma deficiência, eu sou cadeirante, mas dentro da minha casa, como as coisas já são adaptadas para mim, eu consigo realizar as atividades de forma autônoma. Então, eu não experimento a deficiência. Entretanto, quando eu saio de casa e tenho que ir em algum lugar que tem uma escada ou até mesmo lugares para pessoas que não têm, por exemplo, um cardápio com braille, né, para pessoa cega, essa pessoa experimenta ter deficiência. Então, o capacitismo, ele se dá não somente para coisas físicas, né? O capacitismo, ele se dá nas atitudes também, que é o que você citou e o que foi exposto durante a campanha.
Uhum. Fatine, as pessoas são diferentes e sofrem com capacitismo de diferentes formas, né? Essa é uma luta muito grande, mas também ela é individual em alguma medida?
Sim, é importante dizer que cada deficiência traz uma experiência diferente para as pessoas. Então, aquilo que eu vivo é completamente diferente daquilo que uma pessoa surda vive, por exemplo. E isso é muito importante dizer, porque as pessoas tendem a acreditar que todas as pessoas com deficiência são iguais, e não são. Até mesmo, no meu caso, pessoas que utilizam cadeira de rodas, nós temos as nossas nuances. Então, há pessoas que sofreram acidentes e que andavam, essas pessoas elas têm uma capacidade melhor para desenvolver algumas coisas, do que a mim, por exemplo, que preciso de mais ajuda pelo fato de ter uma doença que me tira a força física, por exemplo. Mas todos nós, é importante dizer, que tendo acesso a meios que nos permitam realizar tarefas de forma autônoma, deixamos assim de experimentar a deficiência, entende? E até mesmo dentro desse universo de pessoas com deficiência, a gente pode começar a esmiuçar, porque você tem as pessoas com deficiência que são negras, mulheres, o lado das pessoas com LGBT, né? Então você tem várias questões dentro desse universo que precisam ser contempladas também.
Uhum. Fatine, como é que foi o surgimento da campanha com a hashtag Capacitismo? Quando e como está sendo essa repercussão nas redes sociais?
Bom, a ideia do movimento, ela se deu a partir de Mila, que é uma militante das redes sociais também, e ela resolveu reunir todas as pessoas que já fazem essa militância virtual no Twitter. Então ela juntou esse grupo e a gente começou a discutir como que faria uma ação para o dia. Porque a gente sempre viu, Felipe, campanhas realizadas por pessoas sem deficiência e que muitas vezes erravam na hora de falar sobre nós e para nós. Então era comum a gente ver várias campanhas aí sendo criticadas nas redes sociais por causa disso. Dessa vez não, dessa vez partiu de nós para nós. E aí esse grupo se reuniu, a Mila juntou todo mundo, a Isadora deu a ideia da hashtag e eu desenvolvi as artes. Então foi quase que um trabalho de faculdade, sabe?
Uhum.
Todo mundo ali dando uma ideia e desenvolvendo o projeto todo. E foi muito legal, porque isso é que facilitou a identificação das pessoas.
Uhum.
Eu acho que o público percebeu que era uma coisa nossa e abraçou. E aí foi onde teve todo o sucesso.
Legal. Fatine, essa questão do protagonismo é algo que aparece de forma recorrente em várias lutas, né? Como que é essa questão do protagonismo para as pessoas com deficiência? Vocês sentem que muitas vezes é sempre um olhar de fora, um olhar meio paternalista ali? Como é que é a questão do protagonismo aí nessas campanhas?
Ele quase não existe, né? Não vou falar que ele não existe, porque seria radical demais. Mas é muito em função daquele olhar que eu te falei no começo da conversa. As pessoas, elas acreditam, existe um senso comum de que a pessoa com deficiência é aquela que está em casa. A gente até fala que esse é um olhar médico sobre ter deficiência, né? Então, acredita-se que essas pessoas sempre precisam de alguém que fale por elas, e não elas falando por elas, né? Então, existe sim um silenciamento em diversos movimentos sociais. Eu costumo falar muito sobre o feminismo, porque eu sou feminista, mas a gente não vê uma representação de mulheres com deficiência dentro do feminismo, e o mesmo acontece nos outros movimentos. O LGBT também não contempla as pessoas com deficiência, e esse apagamento, ele faz com que a gente sofra diversos tipos de abuso e não tenha para onde recorrer. Entendeu?
Justamente aí, agora falando um pouquinho sobre o seu trabalho, que alia um pouco das duas coisas, não é isso? O Desbuga, que existe no YouTube e no Facebook. Como
isso.
Que surgiu essa iniciativa? Como é que tem sido a experiência aí de falar sobre isso?
O Desbuga, ele surgiu com uma ideia de canal, na verdade. E aí, com o tempo, eu gosto muito de escrever, eu sempre escrevi muito. Aliás, a minha militância virtual, ela começou através da escrita no meu perfil. Eu escrevia nele, depois eu fui convidada para escrever num blog chamado Cantinho dos Cadeirantes, onde eu escrevi algumas coisas, e aí surgiu a necessidade de fazer o canal, porque alguns assuntos fica mais fácil falando, né, do que escrevendo. E aí eu vi... fiz o canal e vi que havia também um espaço para poder escrever, porque eu tenho uma visão um pouco mais crítica sobre ter deficiência. O meu canal, ele não é um canal onde as pessoas vão encontrar, me verão como um exemplo de superação, mas sim um espaço para se discutir questões que nos afetam. E aí eu fiz o blog, onde eu pude falar melhor sobre alguns assuntos, especialmente assuntos referentes à mulher, e mantive os dois. E aí eu fiz uma página no Facebook, né, para poder divulgar o material, e aí agora tem canal, tem Facebook, e continuo lá no Twitter também.
Bacana. Bom, agora são 3 horas e 44 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a publicitária e autora do blog Desbuga, a Fatine Oliveira. A gente está falando sobre capacitismo. Fatine, você mencionou essa questão do... no meu blog você não vai encontrar história de superação. A gente não conseguiu superar a história de superação das pessoas com deficiência. O que falta aí para a mídia, de repente, ver de outra forma?
A gente está tentando, né, acabar aí com esse mito de superação, mas está um pouco complicado, sabe, Felipe? Acontece que as pessoas, elas têm duas visões a respeito de alguém com deficiência. Ou é uma visão de superação ou é uma visão de vítima, né? Então, como é que é isso? É aquilo que a gente comentou. Como as pessoas acreditam que quem tem deficiência deveria estar em casa, deveria estar em hospitais, né, sempre visto como doente, quando você vê essas pessoas desempenhando coisas que são normais para quem não tem experiência, é onde dá essa ilusão de superação. Então, fulano é um exemplo de superação porque ele vai a uma balada. Não, ele não tá superando nada, na verdade, né? Ele só gosta de balada e está indo lá para poder se divertir, né? Ou então, nossa, a minha vida, ela está ruim. Mas, poxa vida, tem fulano que está numa situação pior do que a minha. Ele é cadeirante, ou ele é cego, ou surdo, entende? Então, como que a gente lida com isso? Com um movimento como esse que nós fizemos. A gente nós, pessoas com deficiência, mostrando que não há diferenças entre nós e que as atividades que a gente desempenha são normais, que não tem nada de espetacular no fato de uma garota poder ir a uma balada, por exemplo. E isso é tão interessante que eu já vi casos de amigas cadeirantes que receberam parabéns só porque estavam numa boate. E aí elas ficaram, mas como assim parabéns, né? Eu estou aqui me divertindo com as minhas amigas. Mas é porque, né, não era para você estar aqui, né? Então, isso é capacitismo.
Fatine, só para finalizar, uma pergunta. Você costuma mencionar essa crítica aí ao feminismo, que não tem espaço para a mulher com deficiência no feminismo. Quais são os constrangimentos e preconceitos sofridos pela mulher com deficiência? Tem uma diferença aí de tratamento? Como é que é isso?
Acontece que a mulher com deficiência, ela não é vista em primeiro momento como mulher. Né, a maioria das pessoas acreditam que nós não temos condições de fazer coisas que as outras mulheres fazem. E aí passa pela parte sexual, passa pela parte de maternidade, por exemplo. Muitas pessoas acreditam que a mãe com deficiência ela é menos capaz do que a outra. E em casos mais graves, como, por exemplo, violência doméstica e casos de estupro. Mulheres com deficiência, com deficiência cognitiva principalmente, são alvos fáceis para estupros familiares, por exemplo, né? Cuidador, uma pessoa que não tem como se defender. E aí, quando a gente vê movimentos como o feminismo que não falam sobre isso, você torna mais afastado essas pessoas do movimento, dessa realidade, né, realidade de violência. Sem contar também de relacionamentos abusivos, que muitas têm uma dificuldade muito grande para encontrar um companheiro, porque não são vistas como opção para uma relação, por exemplo. E aí, quando encontram alguém que, entre aspas, abriu os olhos ou abriu a cabeça para ter uma relação, ela acaba se submetendo a qualquer tipo de abuso pela dificuldade que encontrou. Entendeu? Então, por isso que a gente está sempre criticando, está sempre brigando para que o feminismo, para que as feministas entendam que nós somos mulheres como elas e que nós precisamos da ajuda delas para lidar com as nossas questões.
Patini, o papo está ótimo, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Ai, muito obrigado pela participação, pela entrevista, por trazer tantas nuances aí desse tema para a gente aqui na rádio, para o ouvinte, que às vezes são coisas que a gente nem tem contato, né? Isso. Às vezes não passa ali pela cabeça de alguém, e é sempre bom trazer esse bate-papo para cá. Muito obrigado mais uma vez, aí, sucesso com o blog.
Obrigada, eu agradeço o espaço, e o blog está lá, é o Divulga, tem a página também no Facebook, e o evento acabou no sábado, mas ele ainda existe, chama-se Luta Contra o Capacitismo, está no Facebook, e pela hashtag Capacitismo Quando, vocês podem encontrar vários outros depoimentos sobre situações capacitistas. E a gente está aí. Muito obrigada mais uma vez, Felipe, pelo espaço.
Valeu, pode contar com a gente. Uma boa tarde. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu conversei com a publicitária e autora do blog Desbuga, Fatine Oliveira. Nós falamos sobre capacitismo, preconceito sofrido pelas pessoas com deficiência, e também sobre a campanha hashtag Capacitismo Quando. Você pode acompanhar o blog Desbuga da Fatine lá em desbuga.wordpress.com e também no Facebook e no YouTube. É só procurar Desbuga lá pela busca. Com o objetivo de lutar pela garantia de direitos das pessoas com deficiência, a PUC Minas está realizando a primeira edição da Jornada Internacional de Inclusão. O evento começa hoje no Museu de Ciências Naturais, no Prédio 40, no Campus Coração Eucarístico, e fica até quarta-feira. As atividades estão voltadas aí para pessoas com alguma deficiência e familiares, além de profissionais, técnicos, organizações, empresas e escolas que pretendem implantar ou aprimorar projetos inclusivos. O endereço é Avenida Dom José Gaspar, número 500, no Coração Eucarístico. A entrada é franca. Mais informações sobre a programação, acesse www.pucminas.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.